e nós vamos falar da Rússia e Ucrânia na economia aqui de Santa Catarina. Caso o conflito entre os países se estenda, a cadeia produtiva da maçã pode ser a mais diretamente impactada no agronegócio catarinense. Vamos conversar com o analista de socioeconomia da IPAGRE, o Rogério Goulart Júnior, que está em linha conosco. Como vai, Rogério? Bom dia.
Bom dia, Marconi.
Os russos são responsáveis por quase 25% das receitas geradas pela exportação de maçã fresca de Santa Catarina. E se essa guerra se estender um pouco mais, problemas em vista por aí, não, Rogério?
Sim, não só para a maçã, mas a maçã é uma delas, né? Uma das cadeias. Nos últimos 4 anos, a Rússia vem crescendo participação de compra da fruta catarinense e rio-grandense também, né? E no ano passado, por exemplo, até março, já tinha comprado 20% dessa produção, né? Da produção da maçã. Até junho, por exemplo, já tinha comprado 98% da produção, né? Da produção não, desse valor, né? Desses 24%, né? Que consumiu. Que é em torno, aqui, o valor seria 4.400 toneladas, né, da fruta, num valor de 2.500.000 dólares, né? Então, seriam esses valores que nesse ano já teve alguma conversa, né, com o setor, já teve algumas entregas que foram canceladas e não tem perspectiva, né? Não tem fluxo de contêineres mais para lá, né? E de certa maneira, esse mercado tá cancelado. Então, agora é tentar descobrir outros parceiros, né? Fazer em cima da hora, né? Menos, assim, que não é tão grave, de certa maneira, deixa de ser tão grave, é que nessa safra a gente teve uma diminuição de 30% da produção, o efeito da estiagem, né? Atingiu. Então, vai ter menos fruta, de certa maneira, disponível no mercado. Mas a fruta que iria para exportação deve cair no mercado interno. Então, isso tudo afeta o preço, né, da fruta. Então, para o produtor, ele tem que fazer uma estratégia, né, para conseguir escalonar essa fruta e manter um preço que pague os custos, né, da produção. Uhum. Mas além da cadeia da maçã, né, na verdade, o que se coloca, assim, que é preocupação, a questão, como você já deve ter ouvido, a questão dos fertilizantes, né? Que o Brasil tem uma dependência grande do fornecimento desses fertilizantes, e os países envolvidos no conflito, né? Rússia, Ucrânia e a Bielorrússia, que também está sofrendo sanções já desde o ano passado, a Bielorrússia, né? São responsáveis pela grande parte desses fertilizantes, tanto para a Europa como para o Brasil, né? Santa Catarina necessita em torno de 900 mil toneladas, né, para toda a produção. Importa em torno de 2 milhões de toneladas de fertilizantes, né? Sendo que 12,8% vem justamente da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia, né? Então, para a safra de verão, é uma incógnita ainda. Então, a gente aguarda, né, com expectativa, o pessoal já dos setores, das cadeias produtivas já estão se articulando. Como você já deve ter visto, o Ministério da Agricultura já colocou que tem estoque até outubro, né? Tem acho que o presidente da ANDA, né, da Distribuição de Adubos no Brasil, colocou que o estoque seria um pouco menor, seria até junho, né? Mas independente disso, afetaria mais a safra de verão, a próxima safra de verão, né? E isso ainda está posto na mesa, né? Ninguém sabe como vai ser. E além disso, essa diminuição na oferta desses fertilizantes, pelos embargos, né? Pelas dificuldades, bloqueios nos portos, né? Na região da guerra, o Mar Negro, o Mar Báltico, que são as saídas da Rússia, né, e da Ucrânia para o mundo, né, para exportação desses produtos, não tem perspectiva de operário, né? E, então, isso tudo se coloca na mesa, né? E a gente fica aguardando. Só para finalizar o dado do fertilizante, que eu acho que é importante essa questão, né? O potássio, o Brasil importa 91% do potássio, né? Sendo que a Bielorrússia representa em torno de 20% dessas importações, a Rússia 25%. Teria o Canadá com 30%, né, em torno disso, além dos outros, né, mas esses são os principais. Então, tudo indica que potássio tem que buscar no Canadá, só que não é o Brasil só que está tentando buscar no Canadá e está vendo isso, é o mundo inteiro, né? Então, isso está bem grave nesse sentido. Além dessas questões, afeta também o preço do petróleo, né? O petróleo russo é importante no mundo, então aumenta esse sentido de aumento de combustíveis, né? De tanto gasolina, diesel em todos os países, inclusive no Brasil também. O barril do petróleo aumentou de 90 para 130, a perspectiva pode chegar a 150, os maiores preços dos últimos 7 anos, né, do barril do petróleo. Então, isso afeta não só o Brasil, como a economia mundial também. Isso bate lá pensando na economia interna, né, isso bate lá no preço, né, na inflação, no processo inflacionário dentro do país. Então, isso significa elevação de preços, cesta básica mais cara, né? Tem o trigo também, o milho estão envolvidos nisso, além de insumos para cadeia de carnes, né? O trigo é importante na alimentação, na cesta básica, o nosso pãozinho, a massas, tudo depende do trigo, né? E o Brasil, 50% do consumo é importado, né? O trigo tem uma característica que grande parte, 80% vem da Argentina, mas o que pega no trigo seria a elevação do preço da commodity, né, mundial, então elevando o custo e o preço final lá dos produtos que levam, né, esse produto agrícola, né? E além disso, insumos de milho, soja, também tem a elevação do preço em função a elevação do preço de combustível nos transportes e elevação do preço da commodity também, né, elevaria também o custo para o setor de carnes, principalmente, né? Então, isso tudo está bem, de certa maneira, grave. A gente espera, já tem algumas questões sendo colocadas também na mesa pelo governo, né, em relação à Petrobras, rever a política em relação à colocação de preço, né? Mas é uma das alternativas, tem que se colocar na mesa, tem que buscar soluções, né? A questão da taxa de juros também, tendência a aumentar, né? Para tentar, de certa maneira, frear esse processo inflacionário. Então, perspectiva assim, tem um processo inflacionário no mundo inteiro, que o Brasil vai sentir esse reflexo, né? Então, uma das políticas que se coloca quando ocorre isso, né, é tentar o Banco Central tentar segurar aumentando os juros, né, e tentar diminuir, então, esse processo inflacionário. Isso acarreta o quê? Acarreta para o país, né, para a economia interna, um juro mais alto, o tomador de empréstimo, né, não, fica mais caro para ele também. Então, isso reflete na economia, né? Negativamente. Então, de certa maneira, estanca um pouco o crescimento, né?
Sem dúvida.
Então, uma coisa rebate a outra, né?
Sem dúvida. Muito bom. Rogério, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Importantes explicações para que o nosso ouvinte entenda também esse contexto econômico aqui no cenário internacional e também os resultados locais. Obrigado, Rogério, pela participação. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade.